Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de comando no ar e dessa vez com o squad completo aqui hoje. A equipe toda está aqui gravando, o Fred voltou. A gente teve que trazer
aqui. Não tem jeito. Não sei nem como é que grava mais, velho. Muito tempo fora. Desaprendi, não sei mais como falar.
Desaprendeu, né? Esses dias eu tava mexendo aqui nas configurações do site, né? Organizando as páginas. E dei play em um podcast antigo nosso.
É bom.
Lá de trás, acho que era 36, alguma coisa assim, cara. E vendo, caramba, já estamos aqui em 164 edições regulares com esse aqui. Eu acho que sim, bastante coisa já. É, bastante coisa. 164, acho, de regular. Com certeza é. E, além de Fred, de mim, temos aqui mais duas presenças ilustres. Ana e Lucas.
Sim!
Os seus caracteres. Como é que vocês estão?
Tudo bom de melhorar. Ah,
roubou meu baldão. Mas aí é aquela coisa, né? Tá tudo bom de melhorar, mas às vezes melhora, às vezes não. A gente vai... O que importa é seguir, né?
Você pode falar a variação, que é o tudo certo pra dar errado, né?
Tá tudo isso aqui. Que horas são? Alguma coisa pra daqui a pouco.
O importante é que o campo eletromagnético da Terra mudou e aí a gente vai, sei lá, morrer ou evoluir, virar alienígena.
Sabe o que é isso?
Por favor.
Porque eu fiquei fora muito tempo, aí quando eu voltei a energia dissipada foi tão grande que
talvez
zoou.
Talvez.
Força Z, né?
Talvez Rita Repulsa tenha chegado na Lua, né?
É isso.
E aí tenha rolado alguma coisa, assim.
Eu pensei que você ia falando que o importante era não deixar de acreditar, né? Lembrando da...
Na força eletromagnética.
Famosa fala, né? Da força eletromagnética. Mas, ó, hoje o programa ele vai ser um programa mais descontraído. Vamos comentar as últimas novidades de Power Rangers aí, das últimas semanas. E também, galera, estamos aí no meio do ano, né? Já rolou metade de 2023. Então, já rolou bastante coisa. Vai ter mais coisa ainda pra rolar, né? Estamos esperando aí o mês de agosto, que é o mês de aniversário de 30 anos.
Não,
hoje...
é 33, no caso. É meu.
Ah, tá. É verdade, aniversário de Fred.
Que é a data mais importante de agosto, não é por aí.
Aliás, esse centro de comando vai sair na quarta-feira, dia 21, sim, um dia antes do aniversário de Ana, meu.
É verdade.
Pois é. Estaremos aqui pulando a fogueira, para, olhando, meu, a cobra.
Olha a chuva,
mentira. A chuva pode ser verdade, né?
Eu vou estar pulando a cobra em espírito, porque não estaria.
Isso. É uma pena, realmente. Mas é isso. Meu aniversário aí, dia 22. Quem quiser mandar alguma coisa na caixa postal, fica à vontade, viu?
É, só dia não manda bombinha,
seu João, né?
Só não manda bombinha.
Não, 21 é o podcast, pô.
21 é o podcast, 22 é o aniversário dela. Quinta-feira. Anota na... Lucas, não esquece esse negócio, pai.
Ah, pô, você que falou o dia errado aí, eu fiquei sem saber, né?
Não, pô, falei que o podcast sai um dia antes do aniversário de Ana. O aniversário é dia 22, mas assim, vamos deixar de conversa agora, porque a gente vai conversar de outras coisas, tem muita coisa pra comentar, tem mudança aí em Power Rangers, muita gente chiando no Twitter, a gente vai comentar se existe realmente motivo de tanto estresse nas redes sociais. Tudo isso na viradinha do bloco.
Já puxando o gancho aí que o Rafa falou na abertura, eu vou começar esse bloco com uma pergunta muito pertinente. Se você sair do Twitter, esse problema continua existindo? Opa. Porque a grande maioria dessas chiadas todas é por isso, né? Tem problema que só existe ali. A galera caça coisa onde não tem, velho. Caça treta onde não tem, caça problema onde não tem. Todo mundo é infeliz no Twitter. Eu não aguento mais, velho. Cada dia que passa, redes sociais estão ficando um ambiente mais insalubre, assim, pra essa pessoa que está ficando cada vez mais impaciente com isso.
Saudades MSN, né? Pelo menos era mais reservado, né, cara?
Tipo, saudade de sentar no meio fio pra trocar ideia. Aí você podia discordar, não tinha problema. É, pô, porque você... Velho, eu tô falando sério, assim.
Saudades Mirk.
O Mirk era maneiro também. Saudades bate-papo on, né?
Isso.
Não, é porque é real isso, assim.
QRTC.
E aí, gatinha, QRTC? Eu gostava muito... Eu gosto muito do Twitter, assim. É de todas as redes sociais que eu gosto mais. Mas até eu tô ficando sem paciência pra Twitter ultimamente. Porque Instagram...
Tá difícil.
Facebook já morreu tem muito tempo. TikTok é bom só pra ver as coisas, pra mim, pelo menos. Mas tá demais.
Vamos, né? Reabrir o Orkut, Fred. Vamos reabrir o Orkut.
Vamos reabrir.
Mas assim, o que o Fred falou é verdade mesmo. Muitos dos problemas que a gente vê no Twitter, quando a gente dá uma deslogada, vai ler um livro, vai, enfim, fazer qualquer outra coisa, não existe mais o problema. E, na real, eu acho que isso que a gente vai abrir hoje o programa não é nenhum problema. Eu acho que, assim, existe sim o motivo de ficar um pouquinho não preocupado, mas receoso, com ansiedade do que vai acontecer. Porque finalmente, agora tá caindo a ficha de muita gente que Barry Hendricks vai mudar de formato. A gente já vem falando isso há quanto tempo já? Desde que a Hasbro adquiriu os direitos, eles querem fazer isso. Só que veio pandemia, atrasou. Né? O Brian Goldner, que era o CEO, faleceu também. Então muita coisa atrasou. Só que agora nós estamos, como eu posso dizer, em 45 do segundo tempo e as coisas estão começando a ficar mais visíveis para quem não estava acreditando. Né? Até pouco tempo a galera achava que a Hasbro estava brincando. Brincando com dinheiro, sabe? Tipo, não vamos fazer nada e vamos continuar só adaptando. E aí, nas últimas semanas, aí, no finalzinho de maio, pro início de junho, os membros da produção de Power Rangers estão usando as redes sociais para se despedirem da galera. E aí, finalmente, acho que pra muita gente, meu Deus, tá acontecendo.
Né?
É real, né? A galera tá indo embora. E a gente teve, recentemente, três nomes saindo, depois mais um. O primeiro foi o Steve McClear, que é um roteirista que trabalhou em Dino Fury, Agora e Sempre, e Cosmic Fury, que se despediu. Até aí a galera, é um novato e tal. Só que quando Simon Bennett e Becca Barney se pronunciaram, que a galera, caramba, realmente tá acontecendo. E aí, gente, estamos vivenciando, de fato, agora a transição. Você tem acompanhado isso, Fred, nas redes aí?
Sim, assim, tem saído muita coisa, tem saído coisa que não saiu ainda, mas é isso, velho, a gente foi o que você falou, a gente tá à beira de rolar, né, a gente tá num ano muito importante da Power Rangers, né, que é o ano do aniversário zerado, né, de 30 anos, mas também não é tudo que acontece esse ano, ano que vem vai ter coisa acontecendo também, e é aquilo, cada vez mais a gente tá se distanciando desse modelo que a gente já tava acostumado, né, e as pessoas precisam se tocar disso, né, tipo, vai ser diferente mesmo. E a gente a gente vai entrar numa era que podem acontecer alguns erros também, né? Porque é tudo muito diferente, mas não tem problema também. Tipo, é a hora de errar, de corrigir agora.
Concordo. E assim, tem um lance que eu sempre comento, né, Lucas? É tipo, a gente não desejar que seja ruim, sabe?
É isso.
Porque o que eu tenho visto muito nos comentários no Megapower Brasil, isso em Twitter, YouTube, enfim, qualquer coisa, é a galera torcendo para que esse novo modelo falhe e eles voltem a fazer a adaptação. E aí eu digo para você, gente, se esse negócio falhar, eles não vão voltar. Vão ficar alguns anos sem ter Power Rangers. Cuidado, viu?
Não faz nem sentido isso, né, velho? Tipo, quantos anos a gente viveu com a galera reclamando que Power Ranger é só uma cópia zoada de Sentai, eles pegam e reusam, porque eles não criam nada novo. Aí agora a franquia vai, chega e fala, beleza, vamos criar uma coisa nova. As mesmas pessoas falam, mas eu queria adaptação. Então, tipo, velho, se decide, né?
Assim, eu acho que poderia rolar as duas coisas ao mesmo tempo, se fosse o plano da Hasbro. Mas você torcer pra que o negócio dê errado, eu não curto isso, sabe? Eu penso muito desse mesmo jeito que o Lucas já comentou algumas vezes também, né? Não pode torcer pra que o produto ele não faça sucesso, porque no fim é uma parada que você gosta, velho.
Mas a armadilha das redes sociais é essa, né? Ele dá só com paixões. Ninguém tá afim de compreender, refletir sobre nada. Então, a verdade é o seguinte, os caras, assim como aconteceu com Tartaruga Ninjas também, eles sofreram uma mudança de formato, de como contavam as histórias, até de traço dos desenhos. Como a gente já comentou diversas vezes naquele documentário da Netflix, os brinquedos que nos constituem. Demonstra claramente essas coisas que acontecem com essas marcas, etc. Eu acho que chegou o momento de Power Rangers, eles vão fazer um novo direcionamento. E agora vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que não funcione, pode ser, mas, cara, não tem como antecipar isso, entendeu? Como você falou, você vai criar uma expectativa de que funciona ou não funciona, só é pior pra você, do ponto de vista, né, pragmático, né? Enquanto você deixar a expectativa um pouco mais baixa, né, fazer aquele ajuste lá, esperando o que vai acontecer, deixa lá, deixa rolar, vamos ver. Eu particularmente estou na expectativa porque é um formato que deu certo também, né, gente? Vamos dizer assim, é um formato que está esse tempo todo e a franquia não morreu, a franquia vem todo ano, quase todo ano tiveram novas encarnações dos Power Rangers e tal. Então é um formato que deu muito certo durante todo esse tempo, mas, cara, o universo da mídia, enfim, das produções mudaram e eles precisam também caminhar com isso, com os Power Rangers. Eu acho que é interessante que eles façam essa mudança mesmo. E, cara, como você falou, se não der certo, do ponto de vista financeiro, né, que no final das contas é isso que paga a conta dos caras, eles vão deixar por um tempo e vão tentar uma nova estratégia depois, assim como aconteceu, como mencionei anteriormente, com Tartarugas Ninjas ou outros produtos que a gente, outras séries, etc, que acontece. Eu acho que ficar torcendo contra só vai fazer ruim pra você mesmo, porque, como a Ana diz, né, o universo não liga pro que você acha, entendeu?
Exato.
Ninguém liga, cara. Não vai, o que você tá pensando ou desejando, desculpe de dizer isso, mas não vai mudar em nada, entendeu?
A galera também tem que aprender a ter, sabe, ser mais justa com o julgamento, assim, porque eu sinto que o pessoal vai muito nessa de querer que erre só pra ver o negócio dando errado e ela falar que ela tava certa quando ela falou que ia ser ruim, sabe? Sendo que, de novo, quando a gente tá falando de mudança, né, de... Por exemplo, a gente passou por isso em Power Rangers já, quando saiu da Saban pra ir pra Disney e depois voltou pra Saban, tipo, todas essas temporadas da virada são mais sensíveis, assim, quando você para pra pensar, né? Porque é um dono novo, é uma mecânica toda nova de gravação e tudo mais. Agora é pior ainda, né? Porque vai mudar muito mais coisa. Então, tipo, a pessoal tinha que até dar uma relevada a mais nessa primeira fase, assim. Tipo, ah, beleza, essa aqui ainda tá no... Ainda tem aquela colher de chá pra não ser a melhor coisa do mundo, sabe? Só que, infelizmente, como a gente falou, né? O Twitter, ele insufla essas coisas mais negativas. Então, eu acho que a galera vai pela mão inversa, assim. Eles vão cobrando mais, sendo que eles deveriam ir cobrando menos, sabe?
Eu acho engraçado que a gente passa por várias coisas, né? A compra da Hasbro foi um momento desse que, tipo, o pessoal ficou louco, sabe, com o que ia acontecer. O filme de 2017 também. Só que aí é engraçado, porque rola o burburinho, rola o boicote e tal. E aí chega anos depois, fica essa mesma galera no nosso DM, nos nossos replies, falando, poxa, que arrependimento que eu não assisti, que arrependimento que eu falei mal de não sei o quê. E assim, ninguém diz isso pra gente. Isso acontece nas nossas redes sociais o tempo inteiro. Então, a gente tá vivendo numa loucura, né, da sociedade, de que o legal, pra você ser legal, é você criticar. Principalmente criticar sem entender e sem consumir. Que eu acho louco, tá ligado? Ou então você consumir sem raciocinar. Também é outra vertente, né, da galera aí. E aí você tem um monte de gente que é tipo robô, repetindo um monte de maluquice. E quando você senta real pra conversar com essas pessoas, elas não têm argumento nenhum daquilo pra justificar aquilo que elas estão falando. Então, eu acho meio triste que a indústria, inclusive, seguir por isso, sabe? Porque eu acho que um produto novo, se você tá tendo a ideia de você sair de um modelo antigo e ir pra um modelo novo, você tem que ter perseverança.
Sim.
Pode ser que não dê certo das primeiras vezes. Então você tem que investir, tem que insistir. E não tipo assim, ai, a galera do Twitter não gostou, não, vou cancelar o próximo projeto. Porque as empresas estão agindo assim.
E é péssimo,
então é meio bizarro, né?
Isso que a Ana falou é muito interessante, porque os membros de Power Rangers que estão saindo, eles tomaram muita porrada quando o Cosmic Fury foi anunciado e estão tomando até agora, né? No Twitter. A galera que não gostou dos uniformes estão pegando pesado, indo no perfil dos roteiristas, do Simon Bennett principalmente, né, do showrunner, xingando o cara, fazendo meme, pra ver se revertem a parada, sabe? Pra ver se Hasbro acorda e voltem a utilizar os uniformes de Super Sentai. Tem um pessoal rechaçando muito a equipe, e eu vou dizer uma coisa, tem que ter muita cabeça também pra aguentar. O próprio Simon Bennett, ele sofre muito no Twitter, ele se envolve em muita discussão, eu já acho que também ele não deveria se envolver tanto, enfim, para se preservar e também preservar a marca de certa forma, mas ele acaba se envolvendo, ele tá sendo muito atacado pela galera, tá horrível esse uniforme, tá horrível esse morfador, por que você não adaptou Key Ranger 100%, você é péssimo, etc. E aí tem também a galera do outro lado que não quer que ele saia, não quer que o Jonathan Twist e a Jenny Clay entrem, porque eles são péssimos também, que eles vão destruir a marca. Então, é uma coisa que eu já tinha comentado aqui no programa, e eu comentei anos atrás com vocês também, que isso ia acontecer. No momento que rolasse a mudança e cada vez que ela ficasse mais próxima, isso ia intensificar. Porque assim, aconteceu isso com os quadrinhos, aconteceu, mas em uma escala menor, só que a gente tá falando do produto principal da franquia. É o que a galera mais consome, que é a série TV. Então, ia acontecer isso. Ia acontecer. É só vocês abrirem qualquer post do Mega Power que fala sobre esse assunto. O vídeo, você vai ver a chuva de comentários de uma galera contra, a galera com medo também. Né? A gente tá vivendo um momento realmente histórico. Mas, como vocês falaram, tem que ter um pouco de paciência. É uma coisa nova, eles vão ter que experimentar. Eu acho que Cosmic Fury, inclusive, já é um teste de fazer uma coisa minimamente original. Né? E agora nós teremos a mudança completa. Só que aí a gente teve a saída do anúncio da saída do Simon, do McClear, da Becca Barnes, do Campbell Cowley, que faz a voz do Slayer, que fez a voz de Skrulls em Beast Morphers. Ele que trabalhou por 18 anos em Power Rangers, né, como voice actor. É muito tempo, né, se trabalhar com isso. E além disso, segundo o Illuminerd, ele trouxe informação a mais, nesse caso um rumor, tudo que a gente comentou agora é real, mas um rumor de que Power Rangers não vai ser mais gravado na Nova Zelândia. E isso corrobora com tudo que a gente está vendo, porque os estúdios da Hasbro são na América do Norte. Né, então não vai rolar mais Power Rangers na Nova Zelândia. Então realmente, galera, estamos nos despedindo desse modelo aí. Vai deixar saudade, vai, mas vamos esperar o que vai acontecer, porque eu tô ansioso, eu não sei, tem gente que não tá ansioso, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Como é que não tem gente que não tá curiosa, Ana?
É, eu acho estranho, as pessoas, é porque na verdade acho que as pessoas têm medo, né, da novidade, do novo e tal. E aí, em vez dela ir pro Twitter e falar assim, ah, eu estou com medo do que tá vindo, não, ela começa a despejar hate, né, porque o hate muitas vezes é isso, né, é o medo e tal. Mas enfim, eu também tô animada, eu tô assim, eu acho que tem tantas possibilidades. Power Rangers é uma série, é um produto, né, que ele consegue todo ano se atualizar, ele consegue falar sobre coisas, assim, relevantes, atuais, e eu acho que você levar isso pro modelo que tá na moda, bem feito, né, é muito bom pra marca, né, porque eles vão quebrar o estigma do mais do mesmo, né. Ah, Power Rangers é aquela série de TV pra criança e tal. E aí não vai ser mais.
E tem que deixar assim bem claro que talvez 2024 seja um ano sem nenhuma produção de Power Rangers. É, vai ser muito parecido quando a Disney adquiriu. Quando a Saban adquiriu das mãos da Disney, na verdade, novamente. Em 2010 não teve nenhuma produção nova. Só em 2011 que saiu o Samurai. Então é muito provável que em 2014 a gente não tenha nada. É, por conta da produção da série. Saiu só em 2025. E a gente tá também esquecendo de outro fator, que nós estamos vivenciando uma greve de roteiristas.
Sim.
Que ainda pode rolar uma greve de atores também, né, que isso já foi aprovado lá pelo sindicato. Então, isso pode atrasar ainda mais não só Power Rangers, mas várias outras coisas. Então, eu acredito que a gente vai ter esse material novo lá para 2025. E 2024 vai ser aquele ano de vazamento, de conhecer o elenco, como vai ser o material da Netflix, o elenco vir aqui no Brasil para um Tudum, por exemplo, para vir no CCXP, então...
esse ano rolou, foi de One Piece, muita coisa, foi legal pra
exatamente, fazer. Então isso pode acontecer com o Power Rangers, então 2024 pode ser um ano muito importante para a marca, em termos de fazer essa revitalização do que é Power Rangers para um público completamente
diferente.
Da imagem. É. Exatamente.
É, tipo, participar, por exemplo, se já tiver um elenco confirmado na época de um Tudum, né? Você trazer Tudum. O elenco, você conseguir mostrar alguma coisa, né? Tipo, nem que seja, sei lá, o esquete dos uniformes, sei lá, qualquer coisa que eles conseguissem mostrar, seria legal. Mas, enfim, se 2024 também não tiver nada, a gente vai segurar um na mão do outro e os quadrinhos nos salvarão. É o ano de reassistir série, fazer teoria, ler quadrinhos.
Jogar RPG, vai fazer suas próprias histórias.
Esse tipo,
né,
de coisa.
Agora, mas vou te falar, se tiver um... A gente tá super aqui na zona do eu quero, né? Mas se tiver um Tudum ano que vem e já tiver a galera de Power Ranger, eu vou te falar, eu não fico contente... Assim, se for só... esquete de uniforme, beleza, a gente fica feliz com isso, mas eu não quero nada menos do que a gente teve, por exemplo, com One Piece. Eles trouxeram o Merry, eles trouxeram o navio tava aqui, o elenco tava tirando foto na liberdade, eu quero isso, eu quero exposição de uniforme, eu quero o prop pra poder ir lá ver, sabe, eu quero o tapete, sei lá, tapete vermelho, que é o do Tudum, não sei, tapete Tudum. Eu quero o mesmo.
Não,
o
de Power Rangers tem que ser colorido, pô.
É,
tem que
o
ser
tapete
com as cores.
Arco-íris.
Vermelho não.
Seja.
Exatamente, exatamente. Eu acho que pode rolar, viu, gente? Eu tô animado com isso. Não sei como a galera não tá animada em ter uma parada, um produto de Power Rangers que pode furar de novo a bolha, como furou lá no passado, sabe? É, virar uma febre novamente. A gente tem que torcer pra que isso aconteça, sabe? A gente ir pros eventos, ter bastante coisa de Power Rangers pra comprar, pra assistir, ter matéria nos jornais, na TV, enfim, ter vários vários fã-clubes aparecendo por aí. Isso é legal, pô, pra movimentar a marca. Parem com essa mania. Sim. De que Power Rangers é de vocês. Tem que parar com isso. Power Rangers não é de vocês. Power Rangers é de todo mundo. E, na verdade, quando eu digo todo mundo pode gostar, mas pertence a Hasbro. Né? Então tem isso de a marca é minha, não quero que ninguém assista. Vamos parar com essa besteira. Então é isso, né? Acho que é pra abrir logo o programa com coisas polêmicas. De hoje que foi a despedida. E vai ter mais gente se despedindo, viu? Acho que, assim, em breve vão ser os atores também de Cosmic Fury. O próprio ator que faz o Terry, que ele se despediu nas redes sociais também. E à medida que os meses forem passando, a gente vai ver mais gente dando aquele adeus, né? Mas não, eu não acho que vai ser um adeus pra sempre, não. Porque eu acho que sempre existe a possibilidade de revisitar esse modelo em alguma ocasião. Seja um especial, como agora e sempre, uma mini temporada, quando quiser fazer também, ainda pode rolar. Só que, vamos mudar um pouco de esfera agora, deixa eu abrir o site do Megapower, lembrando que essas notícias estão no megapowerbrasil.com, meus amigos, a gente não está em outros sites fora dele, entendeu? Estamos aqui no Megapower, tem que acessar, eu acho absurdo quem não acessa o Megapower.
Se você quiser ler... Né, as notícias na íntegra, você pode acessar o site, tá tudo lá.
Por favor.
Exatamente. Vamos lá. A próxima novidade, deixa eu abrir aqui, que já teve tanta coisa já que saiu de Power Rangers, olha só quanta coisa já saiu de novidade. Temos aí o morfador de Power Rangers Cosmic Fury, que ele foi revelado aí na linha de brinquedos, né? O Cosmic Morpher.
Que a galera também reclamou, inclusive. Porque assim, não tava igual de...
Eu vou ser sincero, a pintura não está tão gatinha. É um brinquedo para crianças, mas assim, eu vou confessar que eu queria que ele fosse um pouquinho mais metalizado, a pintura
do prateado. Mas aí isso você não tem que esperar de um brinquedo de linha da Hasbro, tem que esperar de uma edição de luxo da Hasbro Pulse.
Vamos ver, sabe? Né? Vamos ver.
Claro, é que nem os bonecos. Tem aquela linha mais básica, que você vê que as cores são... É o plástico colorido, ao invés de ser pintura, não tem articulação e tal, que é mais pra criança. E aí tem as versões de... As Lightning Collections, aí essa vai vir sinistra, geralmente é assim.
Igual do... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Igual do próprio da série, deixa eu abrir aqui pra
entender. Isso aí eu tava esperando que ia ser brinquedão primeiro.
Olha o próprio da série, que coisa linda aqui.
Não, é diferente mesmo.
É, bonitão, velho. Mas não.
Mas o que vai ter de gente customizando, comprando esse basicão aí...
Não, já tem, já tá rolando, viu? Já tá vendendo em alguns lugares. Por isso que a gente vai comentar sobre isso hoje, porque isso foi revelado em lojas online, né? Como pré-venda, mas já teve gente comprando. Né? O Cosmic Morph é interessante que ele vai ser um morfador interativo com a série de TV. Com episódios de Dino Fury, Cosmic Fury e Agora e Sempre, isso é muito estranho pra mim, né? Você vai poder liberar sons e frases de acordo com o que tá passando na TV com o seu morfador. Isso eu achei que muito legal. Bacana. Não tem nenhum brinquedo de Power Rangers que faça isso, pelo menos eu não me lembre. Tem os sons, são mais de 20 sons que o morfador vai ter. Ele vai ter aquele negócio de movimento, né, que faz som ser... Né? Mexe o braço, ele...
Como é?
Ele
faz barulho. Onomatopeia.
Gostou? E aí, você sabe o que a galera faz, né? A galera compra isso aí, pra quê? Pra saber se algum som específico do morfador vai entregar alguma coisa da temporada. E tempo o morfador, entrega. Ele tem essa esferazinha, né? Que é o orbe que eles vão se transformar. Que ele vai mudando de cor de acordo com os renders, né? Então tinha vermelho, que era da Milha. Azul, do Oli. Um amarelado, assim, dourado, que era do Ion. Verde, da Izzy. Só que aí, e isso com a voz do Randy respectivo, só que aí aparece um orbe laranja com a voz da Fern, a namorada da Izzy.
Aí, viu?
Confirmado,
né? Sempre entrega.
Rapaz. Gente, não conseguiram segurar mesmo esse negócio, né? Não conseguiram.
O brinquedo sempre entrega, né?
Não tem jeito.
Não adianta, os caras querem lançar o brinquedo antes pra poder já começar a vender e tal, ter na loja... Mas o brinquedo entrega, principalmente esses brinquedos que falam. Isso é um problema.
Isso é um problema mesmo.
Mas vocês curtiram o Cosmic Morph? E legal que a Milha tá na capa, né, gente? Pô, muito legal isso,
sim,
velho.
Sim, e que bom que eles não esqueceram os peitos dela, né? Que não é uma coisa reaproveitada do...
Não, a arte tá bonita. Esqueci até quem faz, uma menina que faz. Ela tava toda orgulhosa no Twitter, a design tá bem bacana. Gostaram do morfador, tanto o brinquedo quanto ele na série? Tá muito bonitão, hein?
É bem bonito. É legal que tem canais no YouTube que são focados em criação de conteúdo disso, né? Pegar edições mais simples.
Sim, Lucas.
De bonecos e EP3, e aí os caras lixam tudo e tal, e começam a repintar e sombra, e tipo, fica um negócio de outro mundo, tá ligado?
Essa temporada vai ser uma temporada super original, né? Não vai ter footage japonês, mas a gente vai usar algumas coisas do japonês, né? Então os Zords vão ser de Kyuranger. E o morfador, querendo ou não, não é igual ao morfador das Kyutama. Tipo, ele tem outra pegada.
Deixa eu botar aqui o morfador de Kyuranger pra galera...
Não, é diferente, mas você vê que ele é feito em cima do de Kyuranger. Que é muito... Que, né, que tem o espacinho pra colocar a bolinha e tal.
Sim, sim.
Só que o japonês é muito maior, tem uma estrelona, ele é todo mais...
Floridão também, né?
É. Mas lembra muito, se a gente for pensar em história de Power Ranger mesmo, o que já foi feito anteriormente, por exemplo. O morfador do Defensor Magna é um morfador de Dairanger, porque o Black Bull lá de Gingaman não tem morfador, é a espada. Então, assim, não é a primeira vez que eles fazem isso e, por conta de não ser a primeira vez, eu fico sem entender por que a galera teve esse frisson todo, sacou? Tipo...
Não, sabe o que é engraçado? É, a galera falou mal do morfador. É. E é assim como tá no prop. Aí, quando saiu o brinquedo, o pessoal, nossa, tava muito melhor quando era o
prop.
Pera aí, pô. Pera aí. Decidam, se gostaram ou não gostaram de verdade, eu só quero falar que não gostou. Acho que tá se enquadrando nessa categoria. Eu gostei pra caramba, porque eu adoro morfador de pulso. Eu gosto muito quando é uma coisa no pulso, sabe? Eu, não que eu não gosto dos trambolhos, mas eu prefiro quando é assim. E tem três botões, né, que o Simon falou, que é um de teletransporte, um de comunicação e um de desmorfar. Então, não vai ter um botão para morfagem. Acho que eles só vão encaixar esse orbe que a gente não sabe o nome. Na verdade, sabe, são...
Ranger Ball.
Não. É, orbes cósmicos, um negócio assim, tem na descrição do produto. Acho que eles vão encaixar e vão se transformar. Então, nós temos aí nosso morfador cósmico. Eu quero todo mundo tendo um, comprando um, pra gente andar assim na CCXP, viu?
Não, mas aí você tem que falar com a dona Hasbro, né? Cada um tem um. Eles têm que mandar quatro pra cá, né?
A Hasbro não manda a linha Kids.
Aí se vira.
A Hasbro esquece tudo bem, que todo mundo bem. Gosta da linha Kids.
Só que aí você tem que ter um argumento sempre bom pra usar. Tem um membro da equipe que tem filho. Pronto. Só mandar
pro... Ó, boa, boa.
Manda os quatro pro menino. Boa, boa,
boa. Manda com a velha, ele usa um em cada mão e um em cada pé. Isso. Aí pronto.
Muito bem, Fred. Olha só, eu vou compartilhar aqui, quando a gente tá gravando, galera, a gente tá compartilhando telas, mas tudo isso que a gente tá comentando também tá lá no site do Mega Power Brasil. Além do morfador, nós tivemos aí o vazamento dos Zords de Power Rangers Cosmic Fury, né? Dos Zords principais e também dos outros Zords que vão aparecer. Isso dos outros Zords acabou vazando em um vídeo de bastidor, e aí eu e Ana ficamos aqui meio que estudando pra descobrir o que era cada Zord. Certo? Foi uma tarde para tentar descobrir o que significava cada um. A gente vai chegar nessa parte. Mas temos os Zords principais da equipe, né? A Amelia vai pilotar o Cosmic Lion Zord. Bonitão esse Zord.
Ela teve a sorte de pegar o leão, né? De
que Lucky!
Sacou?
Nossa, muito bom, muito bom. Olha só, o nosso queridíssimo Javi vai ter um touro, que é o Cosmic Bull Zord, né? A Izzy vai ter o Cosmic Camellia Zord, eu vou deixar o amarelo por último. Teremos o Cosmic Lion Zord, que será o do óleo azul. E aí foi outro motivo da internet chiar.
Peraí, mas Lion?
Calma.
O não, é lobo?
Lion, não, Wolf, não. Wolf, Wolf, é, Wolf, é Wolf. É o que eu escrevi errado aqui. Wolf, o do azul é Cosmic Wolf Zord, que é um lobo. E aí veio outra polêmica na internet. O que acontece? No original, o amarelo é um peixe espada.
Sim.
Certo? E aí...
A roupa tem aquela biquetazinha, né?
A Hasbro mudou o Zord Peixe-Espada para Tubarão.
Tubarão.
Porque Tubarão vende mais, segundo eles, nos Estados Unidos.
E outra, tem o Tubarão Serra, né? Tubarão Serra de Cunha também.
Tem o Tubarão, exatamente. Só que a galera entrou em colapso no Twitter nas redes sociais. Que absurdo trocar! E aí eu falo um negócio. A gente sabe que isso já acontece em Power Rangers há muito tempo.
Fora do Twitter esse problema existe.
Já tivemos vários Zords... Que na versão japonesa era um, e quando eles botaram Power Rangers era outra coisa. Eles mudaram. E eu vou ser bem sincero com vocês, isso não afeta em nada.
É isso.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe o que é engraçado? O Cosmic Shark Zord, do amarelo, e aí alguém no Twitter chegou pra Simon Bennett e perguntou por que o Zord do Ion não vai ser dourado, vai ser amarelo? Aí o Simon respondeu, quem disse que esse vai ser o Zord do Ion? Que as cores respectivas. Aí eu falei, rapaz, que interessante, né? Então pode ser que os Rangers pilotem os Zords dos outros também, né? Troquem as cores. Também já é comum em Power Rangers. Embora eu acho que isso é a amiga dele, que vai ser do próprio Ion mesmo. Mas...
Rapaz, os caras estão questionando paleta de cor. Não porque é dourado e não amarelo. Meu Deus do céu, bicho.
Todo mundo virou artista plástico designer.
Tipo assim, velho, você não entende que esse negócio é baseado no brinquedo... A tinta, às vezes, da amarela é mais fácil, mais barato, sei lá, do que fazer o brinquedo de dourado, irmão.
E posso te falar também, a galera lá entra numa... É umas picuinhas que não deveria existir, porque a gente tá falando de uma franquia que por muito tempo teve uma Ranger rosa que nem Zord tinha. Porque quando pegou os Zords
de Kakuranger,
Chegou, caraca, chegou a um nível de escrotidão na hora de picotar as cenas, que eles faziam a Kimberly ter que dividir o cockpit com o Tommy, porque ela não tinha, até vir o Falcão.
E juntos eles viram o Cosmic Megazord, cara, que eu gosto dele. Ele é um Megazord um pouco limitado de se mexer na versão japonesa.
Um trambolho, né?
É um monte de bola.
É um trambolho.
Um monte de bola.
Todo mundo fala, ai, por que, não sei o que, mas é um trambolho, sempre foi um trambolho, desde que apareceu, ele não tem nem mão.
É boludo.
Um negócio bizarro. Eu, particularmente, acho ele muito esquisito. Mas é isso, né, gente? É o que temos.
E vai ser tubarão, viu, galera? Vai ser tubarão, não vai ser peixe espada. Vamos parar com esse negócio aí.
Tubarão,
que negócio chato, gente. Besteira, um negócio tão besta. Vai
tubarão
mudar
serra,
em quê?
Pô. Tubarão serra é maneiro.
Tubarão serra, exatamente. Que tem um nariz grandão, pô. Tem um negócio... Pelo amor de Deus, né? Só que aí, vamos ter mais ordens aparecendo. Só que nesse caso foi o seguinte. Teve um vídeo de bastidor que alguns atores postou. Não sei se foi o que faz o Ion ou que faz a Izzy. Né? Que foi o aniversário de alguém do elenco. E vocês perceberam que cada Zord, ele tem um símbolo, né? Ele tem um símbolo específico do animal. E nesse vídeo que eles postaram, tinham na parede um papel colado com vários símbolos, né, dos outros Zords. Aí eu e Ana dando zoom aqui na imagem para tentar decifrar os símbolos. E nós conseguimos, né? Só que infelizmente não tem o nome dos símbolos. Mas a gente sabe quais são
agora.
Os Zords que vão aparecer, né? Teremos um escorpião laranja. Esse vai ser qual?
Miro.
Vamos lá.
Miro Escorpião.
Qual?
É Miro Escorpião, Doku de Libra.
Esse aí é o
de dragão.
Esse é o da Fern. Você
acha que é o da Fern? Laranja, okay. Né?
Agora vocês viram que vai ter um Zord dourado mesmo, além do amarelo, né? Que é uma balança. Será que esse vai ser do Ion e realmente aquele amarelo não é dele?
Pois é,
Libra, não vai ser dele?
Pode ser. Acho que se a gente for pela tradução mais óbvia, é o Cosmic Scorpion Zord, né? Que é o laranja.
Laranja.
Não vai ser
aí,
dourado, né?
Vai
ser
dourado,
ocre.
Seria, tipo,
o pessoal tá achando ocre, que vai vir um dourado no boneco. Não vai, vai ser ocre, irmão. No boneco.
Vai ser mostarda, né?
Isso, mostarda.
Sei lá, o Zord Libra.
Cosmic Balance.
Não,
Zord,
seria, acho que mais Libra. Libra tá mais associado à constelação do que balança,
né?
Não
tem o Edir amarelo, não, né?
Não, em Cosmic Fury não vai ter amarelo. Por isso que eu acho que realmente o Simon tá falando certo. Talvez o Shark seja o Zord auxiliar, entendeu?
Igual
alguma coisa assim.
Em Força Animal, que tem verde, não tem verde, tá misturado.
Zord auxiliar. Agora, engraçado que eles vão botar o dragão roxo. Será que vai ser um Zord pro Taric? Seria muito bom pro Knight, hein, cara?
Inclusive, esse dragão lembra muito o Serpenterra, né?
Sim, total.
Eu gostei. O de Lucas vai ser esse aí, é o urso. Um urso com azul ciano. O que você achou, Lucas, desse aí? Isso é bonitinho, hein?
Achei bem legal, viu? Símbolos, inclusive.
Uns com rodas.
Né? Com rodas, né? Temos uma serpente também, prateada.
É uma
prateada,
naja isso aí.
Uma naja. E esse branco aqui, eu acho que vai ser o do Zeito, sabia?
Ah, o branco. É
porque o Zeito, ele mudou de cor,
é
né?
É uma fênix, isso aí? O que é esse símbolo?
É uma fênix.
É uma fênix jato, né?
É uma fênix jato, uma fênix. E vamos ter um Zord rosa também, né? Que é uma águia. A gente não tem rosa na equipe. Engraçado, né? Tipo, então... Provavelmente vai ser o que o Ferrari falou, né? Ranger vai ter mais de um Zord, na verdade, pra pilotar. O que é normal, gente. Isso já acontece em Paranoia há tanto tempo também, né? Mas esses não ganharam nome, não. E esses estão ali na tabela de Zords que vão aparecer, mas não tem nome de nada ainda. Eu quero muito que o Dragão Rush seja do Taric. Nossa, seria excelente.
Podia voltar mesmo.
Pô, combina com ele, mas também combina muito com o Serpentera, como o Ferrari falou. Podia ser um Zord pro Lord Zedd também, sabe?
Pode crer, né? A gente vai ter o Zed sendo antagonista. Ia ser interessante se tivesse esse callback, né? Ele desenterrar algum Zord perdido e fosse esse dragão. Olha isso, esse sinistro. E aí ele usasse como Serpenterra 2, um exemplo. E aí o Taric chegasse pra ajudar de última hora.
Sim!
E ele controlasse o dragão pra ele. Sabe? Pô, isso ia ser irado, velho.
Isso seria muito bom. Além dessas novidades de Cosmic Fury pra encerrar, o Simon comentou que 7 dos 10 episódios já estão prontos. 100% prontos, né? Então, eu acho que daqui a algumas semanas vai ter trailer de Cosmic Fury, primeiro trailer aí. E eu tô animado pra ver, sabe por quê? Porque vai ser o primeiro trailer de uma temporada de Power Rangers feita diretamente pra Netflix. Não vai ser aqueles três da Nickelodeon que você não sabia nada, era só New Zord, New Rangers,
New Powers, New Weapons.
Isso é muito chato. Então, vai ser provavelmente um trailer mostrando um pouco do enredo, porque a gente não sabe absolutamente nada. Exceto que Lord Zedd é o vilão e eles vão pro espaço e enfim. Sabe, é só isso que a gente sabe mesmo que vai rolar. Então, de Cosmic Fury, é só isso que tem de novidade. Eu sei que vocês cobram do Mega Power, mas a Hasbro é diferente da Saban. Eles não ficam deixando as coisas vazarem.
Tem uma coisa. E Billy nessa história toda?
É verdade. Billy porque, tá confirmado, né?
Tá confirmado. E aí é interessante também, porque a gente já sabe que não é a dele. Mas esse Zord Lobo aí da equipe principal é muito parecido com o Zord Lobo dele.
Inclusive, meu Deus, de Mighty Morphin 3D sim.
É muito parecido com o do filme. Ia ser interessante se ele tivesse algum Zord azul também. Aí tem
agora vem cá, gente.
A Naja tem tudo, né?
Ó, a Fern e a Ranger laranja. Você acha que tem mais algum Ranger escondido aí? Ah, bem, sem brincadeira.
E aquele papo lá que a gente ia ter a... Ia ter
a Solar Ranger?
A Solar Ranger roxa lá aparecendo.
Ah, isso aí é muito louco, né? Acharam até o perfil da... Acharam o perfil dessa menina. Ela
é muito parecida. Foto... Ela parece uma menina... Ah, qual é o nome dela mesmo? É
a Elarien.
Ela parece a Elarien mais
velha. Deixa eu ver se eu acho essa foto aqui, porque essa foto não sei nem se o Simon ainda tem ela no ar.
Se bem que o dela ia ser interessante se ela não fosse nenhum desses Zords. Ela tivesse o Zord dela, sabe? De Solar Ranger. Eu sou muito partidário dessa... Diz que tem...
Sim, de manter,
né? Equipes, não. Equipes são formadas com membros de equipes separadas. Como, inclusive, foi o Solar Rangers, né? Quando a gente teve nos quadrinhos
A gente sabe que... Peraí, a gente tá esquecendo que o Hecky vai aparecer. Será que ele vai pilotar algum Zord?
Não, o dele tem que ser o do Dark Ranger, pô. Ele tem o Zord dele.
Mas será que eles vão fazer?
Isso ia ser legal. É, fica legal, pô. Porque aí, imagina, você é forçado, entre aspas, a misturar Zords de equipes diferentes, cara. Isso é muito maneiro.
O que o Fred tá falando foi essa imagem que saiu, né? Um tempão atrás, tá da, tempo. O final da, da leitura de roteiro de Cosmic Fear, né? E tem a Fern, inclusive, né? Do lado da Izzy, né?
Aí,
a mole. Atriz, ela tá ali, ela tava ali. E tem aquela atriz que tá do lado do Russell Curry, que faz o Zeyton. E ela tem um penteado muito parecido com o da Elarien, né? A gente tá em uma temporada cósmica. Acharam o perfil dessa menina, uma pessoa show, só que ela não posta nada de Power Rangers no perfil, sabe? Completamente invisível. É pra não dar pinta de nada.
Ela tá em outro universo, né?
É isso. Ah, boa.
É, boa.
Mas, pô, seria muito legal se uma Solar Ranger aparecesse, sabe? Se ela aparecesse, seria muito bom. Faz todo sentido, né? Na temporada cósmica e tal. Mas eu tô muito contente pela Fern. Mas vocês acham que existe a possibilidade de outro, eu digo, outro Ranger, Dino Fury cósmico aparecendo, sendo criado? Vocês acham que é uma outra cor pra combinar com algum outro Zord?
Eu acho sim.
Não sei se você vê a temporada, é difícil, né?
Eu acho que como eles vão viajar pelo universo, eles podem também encontrar Rangers e outros, assim, que não necessariamente vão compor a equipe deles, mas que
existem. Pilote um Zord, Lucas, rapidinho.
Sei, de repente você tem uma aparição com aquele Ranger, assim, ou não sei, uma outra equipe, outros Rangers, que não, assim, não terão só eles, né? No universo sim, todo, sim. Como Power Rangers, né? Eu acredito que eles podem utilizar essa abertura de ser uma aventura no espaço e planetas e universos, etc, de você encontrar, de repente, com outras equipes ou com outros Power Rangers, enfim, alguma coisa específica, não sei.
Mas, ó, tem que deixar aí claro que Fern vai ser a primeira Ranger laranja na série TV. Né? Na série TV.
Agora, o pessoal da produção que falou assim, ai, gente, vocês estão viajando com esse negócio das garrafinhas coloridas? Uh-huh. Não! Não!
Tô achando que a gente começou a ver a série hoje,
é,
né?
É isso! Vocês estão achando que 30 anos de vocês botando todos os personagens com cada cor color pra se coded, vestir da mesma cor, e aí vocês darem a cor da garrafinha deles, né, na leitura, na pós-produção, não é nada? Me poupe, gente. Antes vocês tivessem vestido o Tommy com outra cor, além de verde, você viu branco.
Eles disfarçaram da Milha com rosa ali. Você viu, disfarçaram, né? Botaram a rosinha pra mim, né?
Na verdade, aquele é vermelho que tava gasto. Pegou muito sol, sabe? Aí queimou o vermelho.
Engraçadinhos. Eles acharam que a gente não pescou.
Mas nós pescamos, viu, Hasbro? E vocês não conseguiram nem esconder no brinquedo. Aí cagou de vez. Aí entregou o Barbie. Então é isso que nós temos de Cosmic Fury. Aceitem que é o que temos de novidade. É isso aí, viu? Se sair mais alguma outra coisa, a gente vai comentar. Vamos. Só que agora a gente vai para quadrinhos, que é o último bloco do nosso programa aqui de hoje. Porque a Boom Studio tá louca. A Boom Studio tá mandando notícias.
Neto pirou!
Tá mandando notícias, assim, sem parar pra gente, né?
A primeira notícia que eu vou comentar... A patroa ficou maluca, né? Porque agora é...
É verdade. É verdade. É a Melissa, né?
A Melissa louca, né? Tá louca.
Antes de entrar aqui nas notícias, Estamos aí terminando o arco Recharge, né? Vai terminar em julho, o último quadrinho. Em agosto começa a Hora Mais Sombria, né? Que vai ser o arco aí de 30 anos de Power Rangers, de um ano de duração. É a Melissa Flores salvando a gente de 2024.
Tá vendo? Até agosto do ano que vem a gente tá garantido.
Você vê como são as coisas, né? Então, a gente ainda falta revisar alguns quadrinhos aqui, mas lembrando que julho termina o arco. Um arco que passou muito rápido também, né? Começou em outubro de 2022, já estamos terminando. Tá de parabéns a Melissa até agora, viu? Eu não acho que vai cair o nível, não. Mas temos novidades aí da Boom Studios querendo roubar o nosso dinheiro, né? A Boom Studios, não satisfeita em lançar Necessary Evil edição de luxo, capa dura, vai relançar em uma versão de capa cartonada. E aí, beleza, capa cartonada, para quem não conseguir comprar de capa dura, tranquilo. Só que a Boom Studios vai colocar outra história exclusiva nesse encadernado, algo que não acontecia antes, para fazer você comprar também.
Achei de má fé.
Mas é isso, não é a primeira vez que eles fazem isso também, né? De botar a história exclusiva em...
Mas é isso, entenda, Fred. Eles botavam na de capa dura. Entende? Eu vou
botar de capa mole agora.
É, tá, estão botando... Essa história que vai estar nesse quadrinho não é a mesma que vem no Deluxe. Entende?
Ah, então pra você vai ser obrigado a comprar de qualquer forma a mole e a dura, saquei.
É, exatamente, exatamente. Porra, que absurdo. E sabe o que é pior? Esse é o volume 1. Entende? Então é provável que no volume 2, Necessary Evil de capa mole, também vai ter outra história exclusiva. Né? E eu acho que tá na hora, Raso, de disponibilizar essas histórias também em outro formato. Eu sei que algumas se relançaram aí em outros encadernados, mas muita gente não tem condição de adquirir esses encadernados de luxo, eles são bem salgadinhos, né? Esse daí provavelmente vai vir mais barato, né? Esse de capa cartonada fica em torno de R$70, tá pra uma compilada de série, eu acho que vale a pena, mas esse golpe de colocar uma história exclusiva, como a Ana falou,
foi baixo.
Foi baixo. Só pra gente comprar de novo.
Não, até porque mesmo é complicado fazer isso hoje em dia, né? Tipo, você associar uma história a uma edição... Porque hoje em dia muita gente lê digital, né? Então, tipo, você deveria poder disponibilizar isso, ela isolada de algum jeito também. Ou ela vai vir na versão digital também.
Porque a versão digital... Não, ela vem na versão digital.
Menos mal, né? Ainda
só que aí... Eu quero ter todas as histórias físicas também. Ah, está colecionando. Entende? Então, tipo... Eu não esperava que eles iam lançar outra história exclusiva de Necessary Evil, que é um arco lá de trás, né? Mas, enfim. Depois a Hasbro anunciou o primeiro encadernado de Range Academy, que a gente só leu a edição zero, né? Eles já anunciaram o encadernado reunindo as 4 primeiras edições para maio do ano que vem. Ou seja, a Range Academy já deve começar a sair em agosto ou setembro desse ano já, regularmente, as primeiras edições. E eles soltaram a sinopse, galera. Soltaram a sinopse. Que pode... Eu vou ler pra vocês aqui. Tá? É uma sinopse um pouco grande. Mas vou ler pra gente comentar aqui. O encadernado vai estar por $13, viu? $13 de capa cartonada. Se você tivesse a chance de se juntar aos Power Rangers, você faria isso? Sage, de 13 anos, vive em uma colônia lunar isolada com seu pai adotivo. Seus dias são gastos cultivando, estudando, criando gado. Mas tudo muda quando, durante uma tempestade lunar, ela se depara com os destroços de uma astronave. Com passageiros feridos de uma academia fundada pelo famoso Zordon, onde os adolescentes mais brilhantes e inteligentes
treinam
para proteger o universo
agora
do mal.
Agora você me calou.
Pessoas chamadas Power Rangers.
Você quer me calar?
Como é, Lucas?
Agora você me calou.
Agora você me calou.
Um estúdios. Ó, Sage e seus amigos vão se unir e trabalhar incansavelmente para descobrir a verdade do porquê o Ranger Verde foi apagado da história dos Power Rangers.
Eita! No more Tommy!
Enquanto Sage duvida de si mesmo mais do que nunca, ela deve aprender a confiar em seus amigos e confiar em si mesma. Mas apenas juntos os Rangers em treinamento podem corrigir os erros do passado e impedir que o antigo inimigo tome conta da academia e contamine toda a rede de morfagem.
Gente, sabe, e se essa menina for filha de Zordon?
Misericórdia.
Zordina.
Que vai,
vai se passar então numa linha temporal diferente, né?
É isso, acho que a linha foi alternativa. Foi alterada, né? Sabe? Foi
alguma
alterada,
coisa,
mas ainda pertence ao multiverso.
É a filha de Zordon e Lady Fiena, pô.
Gente, a linha do tempo alterou, rapaz, ou é só a força do tempo, né? Porque a força do tempo viaja e é isso aí, né? Então...
Pode ser também.
É.
Pode ser a mesma linha do tempo dela, alterada pela força do tempo, você tá dizendo, né?
Isso, e eles têm que tá ligado? Tem que refazer, sim, pra linha voltar. E a ponta do cabelo dela é azul, lembrando que os eutarianos sabem se disfarçar, podem se disfarçar de qualquer aparência. E aí, porque o pai é importante... Porque eu não tava pensando nisso. O problema é que essa sinopse veio e falou que a academia foi fundada por Zordon. Tiraram essa menina de lá nas pressas. Toda aquela treta na edição zero com o pai adotivo dela. De, ai, seu pai, ele também gostava de você e não sei o quê. E se eles meteram um louco desse aí? Tipo assim...
E se ela for filha de Tommy?
Só por causa da ponta verde no cabelo?
Isso. Irmã do JJ?
Rapaz!
E se ela for, e se ela for
a JJ filha... desse universo?
Não, e se ela for a filha de Skull e da menina otariana?
Pera aí, não é fazer um negócio desse. Pera aí.
E se?
E se? Mas é muito louco esse negócio. Quando eu li, eu falei, caramba, eles mudaram a linha do tempo. Ainda faz parte do multiverso de Paulinho, mas alguma coisa aconteceu.
Cara,
agora, esse inimigo é o espectro negro, né?
Sabe uma parada que ia ser muito interessante? Eu tô super linkando com uma outra coisa já. A gente vai ter o quadrinho de Hyperforce agora, né? E no preview que a gente teve, a gente viu que a Chloe, ela vai estar maligna trabalhando pro pai no começo, algo tá...
Pode ser essa linha do tempo.
E se for uma parada tipo esse cara falou, tipo, a Força do Tempo fez uma cagada, e aí, tipo, zoou a história, e ela, pra corrigir isso, ela tá se aliando ao vilão, que é o pai dela, pra impedir que a Força do Tempo altere.
Vamos chegar nessa parte, que a gente vai fazer...
Vai ser bacana também.
É, mas faz sentido. Agora, assim, porque... Faz sentido, Fred, porque... Eles também falam que o antigo mal vai tentar tomar a Academia Rede. Eu acredito que seja o próprio Espectro Negro. Uhum. Já que o Espectro Negro tá em todas as histórias que a gente tá lendo, né? Tanto o Hyperforce, a regular. E talvez essa também, eles queiram linkar tudo e fazer com que seja um grande inimigo nesses 30 anos de Power Rangers, né? Pode ser. Agora também pode ser que o grande mal seria legal se fosse o Vengix, mas... Né, eu gostaria muito que fosse uma coisa assim que a gente nem imagina. Mas eu tô curioso agora pra ver isso aí, porque... Linha do tempo alternada, Tommy não existe. Agora a gente tá presumindo que o Ranger Verde é Tommy, né?
É um Ranger Verde, vai saber qual, né?
A gente não qual sabe foi, qual
o
Ranger Verde.
Qual foi o Ranger... JJ?
Pode ser
JJ. Qual foi o Ranger que sobrou daquela equipe que a Astronema moeu? Não foi o Verde?
Verde.
Sim, é o Prisma, né?
Prisma Verde, cara.
É, foi o que sobrou.
Não é possível.
Ele tá. Fred. Fizeram questão de deixar ele vivo por algum motivo.
Porque
até
eles falaram
hoje
isso,
não
lembra que eles falaram? Eles falaram o próprio na época, quando o Frank Gobel, ele falou que o Prisma Verde e aquela menina também, que foi deixado ele de propósito vivo por alguma coisa.
Aí, se é justamente essa cor, né? Vai saber.
Boa memória, Fred, boa memória. Não lembrou disso, não. Boa memória, boa memória. Então, vamos ser já o encadernado, então, de Ranger Academy aí. Então, eles já estão garantindo pelo menos aí, 4 meses de Ranger Academy. Pra gente aí, então aguardem. Não tem nem a primeira edição ainda, mas aguardem, viu? Vamos ver o que mais a Boom Studios anunciou. A Boom Studios tá doida, né? Como é. Eu vou chegar nessa parte do arco, mas eu quero falar disso aqui. Porque os quadrinhos clássicos vão ser relançados em edições de luxo.
Isso é legal.
Os quadrinhos clássicos de Power Rangers já tinham sido relançados em capa cartonada com o mesmo nome, Power Rangers Archive. Muito tempo atrás, logo quando a Boom Studios começou, eles relançaram. Esses quadrinhos em capa cartonada. E agora vão ser relançados em capa dura de luxo, meus amigos. Histórias da Marvel, da Milton Comics, da Paper Cuts. Histórias antigas pra vocês que gostam. Eu, particularmente, não sou muito fã dessas histórias. Tem seu charme, é da época e tal, mas não curto muito. Mas a gente pode até revisar um aqui outro, né? A Ana falou que ano que vem não vai ter nada, então a gente pode revisar isso aqui, né, Ana?
Com certeza. Eu achei legal que eles resolveram postar isso. Eu não sei se eles vão meter um negócio de cânone, eu acho que não. Mas eu acho massa ter esse material disponibilizado. Até porque faz parte da história. E se você não publica, republica essas coisas, você acaba perdendo, né? Muita gente não tem acesso. Então eu particularmente gostei.
Aí eles aproveitaram no segundo, né? Que é esse que tem o Ranger Turbo na frente. Vão botar cartinhas de que fãs enviaram na época para os quadrinhos também, né? Tipo... de registro histórico e tal, algumas artes conceituais, mas são encadenados, assim, um pouco mais caros, né, porque são de capa dura, né, mas vale a pena comprar, assim, pra quem gosta de ter esse material mais vintage, né, que chama, um negócio mais, enfim, podiam, agora o único que eles não colocaram nesses encadenados é o Mighty Morphin Power Rangers, o filme, o quadrinho, de 95, o único que não tá no, por causa dos direitos, pertence à Disney, ora, vejam só, né. Os direitos do filme de 95 pertencem à Disney. Disney, pelo Nossa, amor safado. De Deus, minha filha. Devolve esse negócio. Já deu, né? Esse aí. os quadrinhos.
Você não tá nem usando.
Outra surpresa. Você
não deve nem saber que tá na mão deles, pô. Tá lá o negócio.
É bem capaz.
Tá perdido, tá ligado?
Outra surpresa é que não saiu com capa. Vai sair o Power Rangers Lost Chronicles, também Deluxe Edition. Capa dura, que vai ser um compilado das graphic novels. E vai ser a primeira vez que Aftershock vai ser reprintado.
Yes!
Primeira vez! Yes.
Corram!
Esse aí vai. Esse
Run.
É bom.
Aftershock é bom.
Esse aí eu tenho certeza que vai esgotar, viu? Quem quiser comprar, corram pra comprar. Vai ter Aftershock, Soul of the Dragon, Psychopath, Sins of the Future. Vai ter também o livro de artes, que foi publicado em 2018, comemorando os 25 anos, aquele livro com várias ilustrações de vários artistas. Então, esse vale a pena ter, viu? Esse vale muito.
Esse vale muito a pena, velho.
Esse vale
várias histórias bacanas e tal.
E ainda essa é a parte de ilustração, né, Lucas? Você gosta também?
É, pô.
Capa dura, viu? Capa dura, já sabe, então, que o preço também é um pouquinho salgado.
Vai ser duro.
Eu quero
Shut
ver.
Up and take my money.
Mas eu fiquei feliz pelo Aftershock, galera. Finalmente. Isso é importante, viu? Isso é importante. Filme de 2017 sendo reprintado? Eles não queriam que a gente esquecesse isso aí? Talvez não queira que a gente esqueça tanto. Tá na hora de canonizar isso aí no multiverso. E acho que tem mais alguma coisa que a Boom anunciou. Esse aqui eu não vou dar spoiler, não, pra galera que tá lendo o arco atual. Tá? Saiu um spoiler do Richard do próximo arco. Mas Power Rangers Hyperforce vai ganhar quadrinho também, né? O Power Rangers Unlimited Hyperforce. Só que vai sair em julho. Nesse mês de junho a gente vai ter o do Sem Moeda. Mas eles já divulgaram a prévia do quadrinho de Hyperforce, que tá com um traço muito bonito, né, Fred? Parece mangá, tá cara. Tá bem legal. Fala aí, Fred. Vai lá.
Eu tô feliz, né, velho? Quantos anos aí que eu defendo a bandeira de Hyperforce aí, desde a época que até de madrugada assino esse troço pra revisar. Hyperforce é muito bom, velho. E é legal porque, assim, a gente fala que... Não, eu sou um grande defensor disso, né? Eu nunca quis uma adaptação da série, né, de RPG. Porque eu acho que cada coisa tem o seu formato próprio. Assim, acho que talvez perdesse um pouco da mágica se a gente ganhasse uma animação ou um quadrinho dela. Mas, ao mesmo tempo, tem suas desvantagens, né? De ser uma coisa que não tem o auxílio visual, só você ficar imaginando. Como, por exemplo, a gente tá tendo nesse preview que saiu aí, exclusivo, a gente vai ver pela primeira vez na história de Power Rangers, desde que Hyperforce saiu, a gente vai ver o Betalizer da Chloe, que a gente não tinha. A gente via eles falando e tal, que é resumo, assim, da ópera. A Chloe é a primeira Ranger de Hyperforce a ter um Betalizer. E quem dá o Betalizer pra ela é o Merlin, o Mago Merlin, quando eles vão lá pro passado e tudo mais. E do jeito que eles descreviam, eu sempre imaginei uma armadura tipo a da She-Ra. Até porque foi um power-up que ela ganhou, né, numa época medieval, então faria sentido. Nesse preview que a gente tá vendo, ela tem uma armadura que lembra até um Gundam, né? Uma coisa mais... Sim. Bem mecanizada mesmo. E isso me levantou algumas coisas, assim, tipo, porque... Nesse preview também a gente vê que parece que ela tá aliada ao próprio pai, né? Que é o... Enfim, ele era o vilão final ali de Hyperforce. E ela tá... Inclusive tem ela lutando contra o Jack no preview e tal. Então eu fiquei me perguntando muitas coisas, do tipo... Será que esse power-up, esse Betalizer, é o mesmo que ela recebeu do Merlin, que se adaptou ao formato ali mais moderno, né? Da temática da equipe dela? Ou será que ele sempre foi assim? Ou será que ele só está assim porque ela tá maligna? Tá vendo? A gente tem o quê? 6 páginas, né? É pouquinha coisa. E eu já tô bombando de teoria.
A sorte, Fred, é que a gente sabe que Melissa Flores tá envolvida, né, cara? A sorte é essa, né?
Não só ela, assim, né? Melissa Flores e Megan Camarena. Então, tipo, ninguém conhece mais a personagem da, né, da Chloe do que a própria Chloe, né? Isso é um aspecto que só a Hyperforce tem. Como ele, né, a história se construindo ao vivo, tinha muito dos atores, né, dos jogadores nos personagens, né? Então, tipo, a Chloe, ela tinha uma base ali de personagem, mas o todo dela, tipo, o vício por burrito, a relação dela com o Jack, tipo, todas essas coisas foram sendo construídas nas jogadas. Então ninguém mais entende esse personagem tão bem quanto quem jogou, né? Então é muito legal ter. Eu espero que esse quadrinho bombe e que a gente vá tendo mais, assim, de Hyperforce, até pra chamar os outros atores também, né?
O que eu gostei do início do quadrinho é que ela conta a história no estilo de Aranha Versa. Eu sou a Chloe, eu vou lhe contar como eu cheguei até aqui.
Ah, sim.
Sabe? E aí...
Nisso a gente tem, inclusive, flashbacks da temporada. Isso é interessante
muito legal,
também.
Muito legal. Eu acho que foi certeiro trazer Hyperforce de volta. Eu espero que apareça mais vezes, como você falou, Fred. Eu acho que é uma equipe que merece aparecer. E você que reclama, só sai coisa de Mighty Morphin, vai reclamar agora de novo?
Inclusive, se eu fosse a Hasbro, eu seria até mais inteligente, assim, porque a gente tem nesse quadrinho vai ter esses momentos flashbacks com coisas rápidas do que rolou na primeira temporada de Hyperforce, né? Só que a real é que sempre que tem um quadrinho, alguma coisa assim, que faz um callback de uma outra equipe, a tendência é as pessoas procurarem essas temporadas pra assistir. Só que a Hyperforce é muito custoso de ver. Você gasta 3 horas com cada episódio, às vezes. Se eu fosse a Hasbro, eu faria, tipo, um vídeo no YouTube ou em qualquer coisa do tipo, rede social, sei lá, resumindo a temporada, sabe?
E tem que fazer a Fred, rapaz, pro Mega Power.
Não, eu posso fazer, mas era legal ter pro mundo, né? Ter inglês, tem tudo que...
Eu tava falando isso com o Rafa, né? Porque eu comecei a assistir Rapper Force, né? E por mais que eu ache muito legal a ideia do RPG como mídia, tipo, eu pessoalmente
loucura, né?
Não tenho paciência. Tanto que eu não tenho o hábito de jogar, né? Rafa tenta me botar pra jogar e tal, mas não faz muito parte de mim, sabe? Esse negócio da atuação e tal.
Uhum.
Então, eu acho legal, tá ligado? Eu, inclusive, até porque eu adorei o casting, né?
É muito bom.
O Sudarso é maravilhoso. É, eu amo o Jack, né? A Chloe também pegou muito e tal. Eu gosto, mas assim, por exemplo, a menina que mestra me irrita profundamente. Então isso... eu não gosto da cadência da voz dela, me irrita profundamente. Então assim, não tem como escapar, porque ela é a narradora da história. E a outra coisa é que esse negócio de joga no dado, joga não sei o quê, atrasa muito. Eu, tipo, não quero saber isso, eu quero saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu assisti até o episódio 4, certo? Eu não conseguia sair do episódio 4, fiquei quase um mês no episódio 4, porque eu achei insuportável o episódio 4, que a Isha aparece. Porque eu achei insuportável, eu achei que a atriz, ela, tipo assim, não deram, sei lá, não prepararam ela, ela não sabia, ela não sabia nada do que tava fazendo, não lembrava os golpes, não lembrava nada. Eu achei insuportável aquilo. E eu até agora não consegui voltar pra ir pro próximo episódio. Quando eu vi que era, tipo, milhares... Não, aí eu tava falando pra Rafa, falei, pô, velho, talvez, já que eu comecei agora, eu possa fazer... Eu tava falando isso com ele, essa semana. Eu possa fazer um sacrifício de voltar pro primeiro episódio e começar a ouvir no computador, tá ligado? Anotando só os fatos. Porque só os fatos não dá meia hora de você contar a história.
Não dá.
O fato é mesmo, não tem tanto conteúdo assim. Tipo, não que a série seja pobre, entendeu? Mas assim, a partida é muito longa por causa do... Ah, testa aí pra ver. Ah, eu vou adicionar um ponto de sei lá o que que eles botam lá e fazer um super. Aí eu, puta que pariu, que saco, tá ligado? Muito chato. Aí desculpa xingar a gente, mas você vê que eu fiquei extremamente irritada mesmo. Porque eu quero saber da história, eu sei que são muitos episódios... E assim, eu vou demorar uma vida pra conseguir a lore por causa das jogadas, entendeu? Então, eu super concordo com você. Eu acho que deveria ter um resumo da história, sem a partida.
É isso. Até uma versão narrada, assim, tipo... Na primeira temporada aconteceu isso, descobriu isso. Porque foi o que você falou, tipo, é 3 horas de programa, mas quando você enxuga, é mais ou menos o tempo de um episódio mesmo, que é uns 20 minutos, 30 minutos. Então, eu não acho que de forma alguma isso diz que você tá empobrecendo a coisa. Porque RPG é uma coisa lenta mesmo. Partida de RPG é devagar. Quando eu tava assistindo, eu assistia um por semana, então era custoso, mas não era um negócio tão absurdo, entendeu? Porque você via um pouco, era em pílula. Agora, você pegar hoje, quando você tem 13 episódios pra ver, sei lá quantos são, nem lembro mais.
São muitos.
Aí, pô, é infinito, entendeu?
E aí, tipo assim, e aí o Alpha pegou e fez, e não sei o que, essa menina... Eu falei, gente, eu vou dar um soco nessa menina. Eu não aguento mais, eu não aguento. Aí, tipo, literalmente o episódio é... O vilão vai, sei lá, em Roma, destrói o Coliseu, bota um Zord, eles lutam e acabou. Aí você fica assim, porra, eu ouvi 3 horas de partida pra isso.
É só isso.
Pelo amor de Deus, sabe? Aí, enfim, não hate meu companheiro, é mestre de RPG.
Não, eu entendo.
Eu realmente acho legal pros
viu,
outros.
Você né? viu,
é assim, good for you, tá ligado? For you, mas pra mim não. Então eu só queria saber a história, eu não quero ouvir a partida. Não, eu, tipo assim, eu tava pensando, falei, cara, será que eu faço o Ultimate Sacrifice, tá ligado? Pra outras pessoas não terem que passar por isso. E aí eu sento, e aí fico ouvindo, aí tipo, eles foram pra Roma, não. Aí eu fico esperando, aconteceu isso. E vou transcrevendo sem a batalha, sem os dados e as coisas,
sem
sabe?
A rolagem.
Porque...
Uhum.
Até pra depois, se a gente quiser consultar, sabe? Porque, por exemplo, tá vindo quadrinho agora, um monte de coisa. Aí se eu vou ficar 3 horas de áudio pra saber se realmente aconteceu uma coisa ou não pra eu confirmar, sabe?
Vocês viram, né? Então, ó, a dica que eu dou antes logo é ver os programas que o Fred fez lá no canal e continua aqui no podcast. O Fred revisou muito bem Hyper Force. Tá bem legal mesmo. Porque tem gente fazendo maratona disso aí no Megaport. A gente comentando, de vez em quando aparece.
É verdade, aparece.
Porque é a única forma de ser... Vem em português, né? Porque nem legenda tem. Pra gente, de forma oficial, nem dublagem. Muito menos dublagem, né? Mas, além desse, Hyperforce, nós teremos o quadrinho do Sam Weda, que está um mistério. Ele sai dia 28 e não revelaram nada. Então, estou assim... E olha, esse de Hyperforce é só em julho. Já revelaram coisa. E o do Sam Weda, não. Eu acho que o do Sam Weda deve entregar alguma coisa, sabe? Alguma coisa que eles não podem mostrar agora, porque senão vai...
Eu quero uniforme novo, já falei. Dá um jeito, não quer... Aquele, eu vou te falar. Ali, aquele quadrinho que a gente teve da Kimberly, rainha da porra toda, Black New Down. Pô, legal pra caramba. Aí teve aquele uniforme, parecia de massinha, aquela coisa horrorosa. Era legal pra aquela história, eu entendi a ideia. Mas o visual era uma bosta.
Mas,
Dá um uniforme maneiro agora. Faz eles caçarem alguma coisa. Um poder antigo, escondido. Aí... Sabe? E aí eles botam uma roupa bonita. Porque essa roupa de Draco Nidal não dá. Véio.
3 anos depois, Draco Nidal vai ter continuação finalmente, é? É. Rapaz, sabe que é engraçado? A gente revisou esse negócio aqui no Centro de Comando. Eu não lembrava que era... a gente revisou em 2020.
Parece foi ontem. Gente, eu lembro, né? Já tem 3 anos. Que doideira.
Já aparece o Andros vilão no final.
Tempo tá voando, irmão.
Rapaz!
É, o Andros...
O Astronemo.
O Astronemo e o Eclipta. Eclipta,
é, exatamente. Cara, é tipo muito louco, porque eu pensei que esse negócio foi agora. Você lembra muito bem, né, Lucas? Sim. O Jason capturado. Caramba, lembra. Eu pensei que tinha sido ontem. Mas não, já foi.
Daqui a pouco viagem, tá todo mundo com 50 anos.
não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, galera, isso é o que nós temos de novidades pra comentar com vocês até a data de gravação desse podcast. Eu só ocultei uma novidade que é referente ao arco atual. É, pra não estragar a experiência de vocês, né? Porque a gente vai finalizar o Recharge. Então, vem coisa boa por aí. Tô animado pro universo expandido de Power Rangers. Sempre tô animado, na verdade. Próximos meses, prometem.
Meus amigos, eu estava com saudade de fazer tanto esse momento de gravação quanto esse finalzinho aqui de poder jogar a bola pra vocês aí, depois de, sei lá, 3-4 semanas, não sei quanto tempo que eu fiquei longe aqui do seio do Centro de Comando, esse local que eu gosto tanto de vir papear com vocês. Vocês sabem aí como é que é o rolê. Vocês ouviram a gente falando agora 1 hora e pouco, quase. Agora é de vocês falarem com a gente. Pra fazer isso, vocês sabem muito bem como vocês fazem. É só você encontrar a gente nas redes sociais, que o Lucas lembra pra gente aí quais são.
Muito fácil. @MegaPowerBrasil, Twitter e Instagram. Não se esqueça do canal no YouTube lá. Pesquisa no YouTube Megapower Brasil. Temos também nosso cheirosíssimo site, tá? Que é o www.megapowerbrasil.com. Lá tem o podcast, as notícias, os vídeos e tudo mais.
Agora, Rafa, se você, além de visitar a gente em todos os locais aí que o Lucas falou, você quiser mandar aquela carta, aquela epístola digital aí pelo nosso e-mail, como você faz?
Gente, vamos lá. contato@megapowerbrasil@gmail.com é o nosso e-mail para contato. Você manda aí sua cartinha com seu nome, sua idade, onde você fala, lá no corpo do e-mail. E no assunto, a edição que você está se referindo, ou se você quer falar de uma coisa específica para os membros aqui do Megapower Brasil.
Pra galera aí que quiser mandar o seu presente de aniversário,
já
aí,
ia falar físico, isso.
Pela caixa postal, como é que é, Ana, que faz?
Você manda no meu nome, Ana Luísa Bellico. Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia.
Exatamente. Aí você sabe como é que é, né? A gente sempre gosta de receber cartas físicas, sendo ou não o presente da Ana, mas porque é legal, porque a gente faz aquele momento que a gente abre, mostra, é um contato diferenciado que você pode fazer com a gente. E caso você queira aí, você goste do nosso trabalho, sendo em podcast, em vídeo, em rede social, enfim, se você gosta do que a gente faz e você quer ajudar a gente a continuar fazendo, você pode, muito fácil, é só você entrar em apoia.se/megapowerbrasil, escolher com quanto você vai apoiar mensalmente, lembrando que não é para você falir, é só pra você ajudar com o que você pode, todo pouquinho já ajuda muito. E aí você entra nesse hall seleto aí de apoiadores energizados pela rede de morfagem, como é o caso do Alexandre Mencone, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan Gama, do Leonardo Fraga, do Carlos Alberto Petroni e do Eduardo Altran.
Exatamente. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos em breve e que o poder o proteja.